Um programa de financiamento criado para incentivar a entrada de estudantes nas universidades privadas. Um programa de financiamento que passou por uma forte expansão na década passada. Um programa de financiamento que ampliou matrículas, mas que precisou ser revisto por problemas de sustentabilidade. Um programa de financiamento que tem muitos inadimplentes, que agora vão ter suas dívidas renegociadas. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, dia em que o presidente Jair Bolsonaro prometeu para esta semana a regulamentação do abatimento de dívidas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
O FIES, ele é um bom programa feito com responsabilidade. O que a esquerdalha fez? Criou um trilhão de universidades pelo Brasil, virou negócio.
Aí o Bolsonaro falando com apoiadores em Brasília nessa segunda-feira. A gente já vai explicar por que o presidente ataca a esquerda, na verdade os governos petistas, por causa do programa. Mas antes, vamos entender o que o governo pretende fazer com o FIES.
A imprensa pega e fala isso aqui e vai falar que eu estou contra o FIES. Esquerda canalha. Esquerda é a imprensa canalha. Vai falar isso aí. Mas é uma realidade. Não são só 1.070.000, quase 3 milhões de moleques. Os outros estão indo de frente parcialmente. Quer dizer, fala parcialmente porque tem um... Nós considera quem está indo de frente de 2017 para cá não vai pagar mais. Esse é caso perdido. Agora, não é justo você... perdoa lá atrás e quem está adimplente vai continuar pagando aí. Vai continuar pagando, mas vai ter um bom desconto para ele.
Em dezembro de 2021, o presidente editou uma medida provisória para permitir a renegociação de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil. Essa medida provisória beneficia pessoas que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017.
Estudantes que têm débitos vencidos e não pagos há mais de um ano podem ter um abatimento de até 86,5% do valor devido. Para aqueles estudantes endividados que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou que receberam o auxílio emergencial, o desconto da dívida pode chegar a até 92%.
Para quem deixou de pagar as parcelas do FIES há mais de 90 dias, mas não atingiu um ano ainda de dívida, também tem aí um benefício. Essas pessoas vão poder receber desconto de 12% se quitarem as dívidas vencidas, com abatimento total de juros e multas. Quem tiver nesse período de dívida e optar por não quitar, vai poder pagar essa dívida em até 150 meses, sem os 12% de desconto, mas com abatimento de juros e multas. E tem aí, como a gente ouviu, uma promessa do presidente de desconto até para quem está pagando em dia.
Dos mais de 3 milhões de contratos do FIES já realizados, cerca de um terço tem problemas de inadimplência. Os detalhes de como será o refinanciamento e o perdão de dívidas vão ser conhecidos na regulamentação do programa, que deve ser publicada na quinta-feira, conforme a promessa do Bolsonaro.
Vale destacar que esse refinanciamento, essa renegociação, passa por adesão, ou seja, quem quiser ter o benefício vai precisar procurar os canais dos agentes financeiros onde o financiamento foi feito. Já a medida provisória que criou esse programa de abatimento de dívidas estudantis, apesar de já estar valendo, precisa ser confirmada pelo Congresso. Os parlamentares têm até o dia 29 de abril para fazer isso.
Em termos fiscais para o governo, esse perdão de dívidas deve ter impacto nulo, porque, na verdade, o impacto já aconteceu. O pesquisador Paulo Meyer, do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, disse ao site Poder 360 que dívidas com mais de 90 dias de atraso são consideradas um dinheiro perdido. Então, segundo ele, qualquer valor que for pago já é positivo.
Bom, mas vamos explicar direitinho o que é o FIES, um assunto que foi destaque inclusive no domingo por causa de uma conversa entre os participantes do Big Brother Brasil, o BBB da TV Globo.
Ah, então vou fazer financiamento estudantil. Aí fiz o financiamento estudantil numa faculdade particular, mas no curso que eu queria, que era biologia, né?
O que que é o financiamento estudantil?
O FIES. Você já ouviu falar no FIES?
Já.
Tá aí um trechinho do diálogo da participante Gessilane, que é formada em Biologia, com o Thiago Abravanel, que não sabia o que era o FIES e pediu para a colega de confinamento explicar para ele do que se trata.
O FIES foi criado em 1999 durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. O Fundo de Financiamento Estudantil sucedeu outro programa, o CREDUC, Crédito Educativo, também voltado ao financiamento de estudantes de baixa renda no ensino superior.
Basicamente, o estudante tem as suas mensalidades em universidades privadas, financiadas pelo governo, e paga depois por isso. É um modelo clássico de financiamento estudantil. Estrategicamente, seu objetivo é ampliar o acesso e a permanência de estudantes nessas universidades, que representam mais de 80% das instituições de ensino superior no Brasil.
Em 2003, com a chegada do Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, o FIES foi mantido e depois expandido. O governo tornou possível financiar 100% das mensalidades de um curso numa universidade privada. O ápice do programa de financiamento estudantil ocorreu no final do primeiro mandato da então presidente Dilma Rousseff, com 732 mil contratos firmados num só ano.
Aí a gente entra na crítica que Bolsonaro fez no áudio que você ouviu no começo desse episódio. Os gastos do governo com o programa se acumularam. Em 2015, com o Brasil em recessão, problemas econômicos aparecendo por todos os lados, o jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem revelando que as faculdades privadas incentivavam os estudantes a aderir ao FIES, mesmo os que tinham condições financeiras de pagar as mensalidades. O caso ficou conhecido como a farra do FIES.
O que acontecia era que, como o governo repassava os valores das mensalidades dos estudantes com FIES diretamente para as universidades privadas, elas não tinham risco nenhum. Era muito melhor receber o dinheiro garantido do governo, sem risco de inadimplência, do que ter um estudante pagando por conta própria e eventualmente atrasando uma mensalidade.
O FIES, então, passou por mudanças ainda no governo Dilma. O número de adesões despencou. Os juros dos financiamentos aumentaram. A inadimplência também cresceu de forma significativa. Muitas pessoas encontraram dificuldades adicionais porque, com o não pagamento das parcelas, elas tinham o nome lançado nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Michel Temer, vice que chegou à presidência depois do impeachment da Dilma, dizia que o FIES era insustentável e também apertou as condições de adesão. Olha o tamanho da queda. Em 2014, foram 732 mil vagas abertas a partir de contratos do FIES, como a gente já disse. Agora, para 2022, estão previstas 111 mil vagas.
Em abril de 2021, o Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, criticou os excessos do FIES. Falou que as universidades privadas viraram um caça-níquel e causou polêmica ao citar o caso do filho do porteiro do seu prédio, que, segundo ele, conseguiu uma vaga mesmo tirando zero no vestibular só porque tinha um financiamento estudantil. Depois, o Guedes fez um meia-culpa, dizendo que os programas de cunho social que foram impulsionados nos governos petistas eram bons. O que ele estava fazendo, na verdade, era apenas criticando excessos.
E aí que o FIES entra na seara eleitoral. Afinal, a gente está em 2022 e em outubro tem disputa presidencial, com Bolsonaro tentando a reeleição e com Lula favorito para voltar ao Palácio do Planalto.
Apesar das críticas ao programa, o FIES ampliou o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior. E tem um ponto aí. O problema da inadimplência não é uma exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse é um tema social forte. Mas o que aconteceu por aqui?
Para especialistas, há vários motivos que podem explicar a alta taxa de inadimplência do FIES, como a falta de planejamento pós-formatura para pagar a dívida e a crise econômica que começou na década passada, nunca arrefeceu de fato e a partir de 2020 foi agravada pela pandemia de Covid-19. Especialistas falam até em aspectos culturais, que levam parte dos estudantes a tratar o programa como um subsídio do governo e não como um financiamento.
Outro problema sempre apontado é o crescimento descontrolado de financiamentos em 2013 e 2014, durante o governo da Dilma Rousseff. Esse crescimento teria colapsado o sistema, gerando muitas dívidas. Por fim, há críticas sobre o foco do programa. O professor Nelson Cardoso Amaral, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás, disse ao Nexo que o perfil do estudante do FIES é de renda muito baixa. E esse público deveria receber bolsas integrais, como as oferecidas pelo ProUni, o Programa de Universidade para Todos, também do governo federal. A maioria dos estudantes do FIES tem renda familiar de até um salário mínimo e meio per capita.
O diagnóstico que algo precisava ser feito com essa inadimplência já estava colocado. O próprio governo Bolsonaro fez renegociações numa escala bem menor em 2019. Em 2020, o governo suspendeu os pagamentos dos estudantes beneficiados pelo FIES por causa da pandemia. E o debate ganhou destaque em termos eleitorais em dezembro de 2021.
O Lula passou a defender a anistia para os estudantes endividados. Ao participar de um episódio do podcast Podpá, no fim de 2021, ele disse o seguinte, abre aspas, tem 1 milhão de meninos e meninas devendo para o FIES, porque não pode pagar. Anistia essas crianças. Qual é o prejuízo para o país? Tem tantos empresários que dão calote. O que custa anistiar os meninos? Fecha aspas para o ex-presidente, que faz referência aí aos perdões anuais de dívidas tributárias de empresários.
Bolsonaro logo respondeu numa live nas redes sociais, dizendo que estava estudando algo do tipo, o que veio a se concretizar nessa medida provisória editada nos últimos dias do ano. Agora é esperar a regulamentação prometida pelo presidente e os resultados práticos dessa ampla renegociação das dívidas.
A vacinação de crianças a partir de 5 anos começou no Brasil em janeiro de 2022, mas passa por alguns entraves. A redatora Mariana Vick está escrevendo sobre o tema. Mariana, o que tem emperrado a vacinação de crianças?
Existe mais de uma razão para isso. A primeira é a falta de doses. Depois da aprovação da Anvisa da vacina infantil da Pfizer em dezembro do ano passado, o governo federal levou 1 mês até começar a imunizar as crianças. Isso por ter pedido relativamente tarde as doses infantis para a farmacêutica. Até o início de fevereiro, o Ministério da Saúde tinha distribuído 8 milhões de doses da Pfizer para vacinar 20 milhões de crianças. Da Coronavac, aprovada pela Anvisa para crianças em janeiro, tem 9 milhões de doses disponíveis em estoque ou já com os estados, segundo dados do governo. Os números ainda são insuficientes para vacinar todo esse grupo com 2 doses. Novas entregas da Pfizer e do Butantan devem ser feitas ao Ministério da Saúde até março. Outro motivo para o ritmo lento da vacinação infantil é a desinformação. Diversos pais estão com medo de vacinar as crianças por acreditar que as vacinas contra a Covid são experimentais ou não são seguras, o que não é verdade. Para especialistas, o governo federal tem uma parcela de culpa nesse cenário por não estimular de forma direta a vacinação e, na verdade, plantar dúvidas sobre a eficácia dos imunizantes, como fizeram algumas vezes o Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
E, Mariana, como a atual onda da pandemia está afetando esse grupo?
Com a explosão de casos de Covid causados pela variante Ômicron, que é mais transmissível, o país tem registrado aumento nas internações e mortes de crianças e adolescentes. Segundo dados do Ministério da Saúde, as internações de pessoas de 0 a 19 anos triplicaram em janeiro desse ano, em comparação com o mesmo mês em 2021. Cerca de 2.100 pessoas nessa faixa etária foram hospitalizadas só nesse ano. Proporcionalmente, a gente também vê aumento. Dados da Fiocruz mostram que no início de janeiro de 2021, as mortes por Covid de pessoas de 0 a 19 anos eram 1% do total de óbitos causados pela doença. Nesse ano, o percentual pulou para 1,9%, que é quase o dobro. Embora a variante Ômicron cause sintomas menos graves que outras versões do coronavírus, pessoas que ainda não se vacinaram, como as crianças, continuam bastante vulneráveis a complicações da Covid-19, segundo médicos. Apesar de proporcionalmente esse grupo ser menos afetado pela doença em comparação com os adultos, muitos ainda podem ficar em estado grave. É por isso que os médicos reforçam a importância da vacinação para esse grupo.
Esse texto da Mariana você pode ler em nexojornal.com.br.
O Peru está com um novo capítulo na sua crônica instabilidade política. Quem fala mais sobre os percalços do país sul-americano é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Turma com Essa. O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Héctor Valer, renunciou ao cargo no sábado passado. Essa deve ter sido uma das renúncias mais rápidas do mundo. Ele ficou apenas 4 dias no cargo e caiu depois do ultraje provocado pela revelação de que, em 2016, a filha e a esposa dele registraram boletins de ocorrência na polícia acusando Valer de espancamento. O cargo que ele ocupava era o mais importante depois do cargo de presidente do Peru. O país andino tem uma forma de presidencialismo que é muito incomum na América do Sul. Nesse sistema, o presidente é eleito e nomeia em seguida uma pessoa para presidir o Conselho de Ministros. Aqui no Brasil é comum que o ocupante do cargo no Peru seja chamado de primeiro-ministro, porque a nomeação dele passa pelo Congresso e a função dele é, de fato, coordenar o trabalho interno do governo. É um pouco parecido com o semipresidencialismo que a gente vê em países como a França e Portugal. A queda relâmpago do Valer é um sinal da grave instabilidade que afeta o governo do presidente Pedro Castillo. O problema não é só ele ter caído em 4 dias no meio de um escândalo de violência intrafamiliar. A questão é que Castillo terá de tentar a 4ª nomeação em apenas 6 meses de governo. E quando isso ocorre, é feita toda uma reforma ministerial para tentar compor com partidos e acomodar possíveis novos aliados. Ou seja, o governo peruano assumiu, mas não governa. Está inviabilizado, está parado e corre o risco de ruir. De certa forma, essa confusão toda era prevista. O Castillo tem um histórico de radicalismo autoritário alinhado à esquerda. Ele nunca teve experiência prévia na política eleitoral. Como professor e sindicalista, acumulou declarações de caráter homofóbico e misógino numa linha de conservadorismo moral que pouco diferenciava ele de líderes conservadores da direita e da extrema-direita. Para se eleger, o Castillo amenizou o discurso. Para governar, começou a se aproximar da centro-esquerda, que agora busca apoio até em ex-membros da extrema-direita, como é o caso do Valer. No Peru, o Congresso pode depor o presidente com relativa facilidade, dentro da regra constitucional. E cada troca de ministério parece colocar o governo Castillo um passo mais perto da inviabilidade total.
Do programa do governo Bolsonaro com uma ampla renegociação das dívidas do FIES, passando pelos percalços da vacinação infantil e fechando com o caicai de ministros do Peru, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsalete, produção de Letícia Arcoverde, participações de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Daisy Witz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta. Até lá!